Reflix, do Portal Refil.
De hoje vamos falar sobre o sexto episódio de Demolidor Renascido lá na Disney Plus, o episódio Requiem. Hoje temos eu, Baconzitos,
Andréia
e Brené.
É, Brunão, qual a sinopse?
A sinopse é: o pau quebrou, a mamãe chegou e é isso. E a outra, olha.
Mamãe chegou.
Agora eu vou dizer, hein? Teve uma parada nesse episódio que me deixou boladaço.
Ah, eu acho que eu já até sei o que é.
Eu fiquei assim, eita, Disney Plus, vai, olha, eita.
Ai.
Achei que eu tava vendo de HBO Max, rapidão. Achei que ia rolar um negócio, eu falei, eita, vai, calma, filha, eita, vai. Mas enfim, daqui a pouco a gente fala disso aí. Então, mas apareceu a Jessica Jones, né, velho? Assim, sei lá, né? Foi meio... Ah, tem que botar a Jessica Jones e ela apareceu.
Ah, meio foé, né? Assim,
não é?
Foi meio
assim...
anticlimático, né?
Pois é, eu também achei. Do nada a mulher aparece. Ah, você me ligou,
ela
nem mostra a ligação.
Ela tava em casa fazendo nada. Tava de boaça em casa, cuidando da filha dela. O povo aparece pra quê? Pra querer salgar o bacalhau. Por quê? Porque ela é...
Ela é aquele cara do meme, né? Não tô fazendo nada.
Ela é um mutante. Mutante ou trabalha pra gente ou a gente vai prender e jogar pra genoxa.
Ela é mutante?
A Jessica Jones, ela é algum tipo de ampliação. Se ela não é mutante, ela é muito louca.
Eu não me lembro. É mutante,
porque a mulher magricela daquele jeito, dá o murro e o cara voa 3 metros.
E agora eu não sei, hein? Tu sabe, André?
Como que ela conseguiu os poderes, né?
É,
eu não sei. Será que ela é mutante?
Ela tem super força, durabilidade sobre-humana, resistência a ferimentos. E tá dizendo aqui que... Não, isso aí fumou maconha.
Aí, ó. Não é uma mutante.
Nos quadrinhos, não é.
Ela não é mutante.
Mas a filha dela é.
Produtos químicos radioativos num acidente de carro que matou sua família.
Ah, tudo
porra,
bem.
É a mesma origem
tá certo,
do...
É isso que ela tem.
É a mesma origem... Peraí.
Do Daredevil.
É a mesma origem do Daredevil, só que ela não ficou cega, ficou magra.
Uhum.
É isso. Porra.
Ficou magra, ó.
Ficou magra.
ficou nariguda. Que isso, porra. Ah, não.
Não. Agora, a filha dela é filha do...
Do cafezinho.
Do
ali
Coffee.
Foi o cafezinho que rolou.
Do John Coffee. Ali foi o cafezinho.
Begonzitos, ali foi um cafezinho sem coador.
E ali o seguinte, rapaz. Como no seriado do... Como é que é o nome dele, pô?
Luke Cage.
O seriado do Luke Cage, que a galera vai atrás dele pra tentar pegar o sangue dele pra poder fazer o soro de novo. Mais um cara do soro do Supermutante.
Tu lembra disso?
O seriado do Luke Cage? A galera tenta prender ele, velho.
Eu lembro que eu só dormi nesse seriado.
Não, muito bom, muito bom. E aí, qual
foi
o esquema?
Da insônia.
Já que não consegue capturar o Luke Cage ou extrair sangue dele de um jeito fácil, vamos pegar a filha dele. Ou um ou outro.
Mas aí você já tá inventando, né, Begozitos? Agora, a filha dele é. Ela tem probleminha? Vocês acharam que ela tem probleminha?
Não, eu achei
não,
que ela. Não,
é uma criança.
É uma criança.
É uma criança,
ela pega
só.
O
né?
negócio
não,
tá piscando
não sabe de nada.
Ô, Brunão, ó, vou te falar o seguinte. O meu coração pulou pela boca o dia que eu estava lavando a louça e o Dante pegou uma faca de cozinha, não uma faca de manteiga, uma faca de cozinha.
Faca aquelas que tu faz,
Fininha, e ele pegou pela lâmina assim, ó, segurando, abraçando de um lado pro outro, tá? Com o cabo pra baixo. E saiu caminhando com essa faca na direção da sala.
Do gato.
Velho, não. Segurando a faca pela lâmina, abraçando a lâmina, Brunão. Se subisse ou se descesse, cortava o moleque foda. O desespero. desespero que eu tive, falando, menino, solta, abre a mão, deixa o papai pegar, vamos, que tal, tá, não sei o que, que é isso? Neném, não se brinca com faca. Cara, não cortou nada nesse menino. Eu dou graças a Deus que minha mulher não cuida das facas, velho, porque se eu tivesse recém-afiado, a faca tava no chão e a gente tava no hospital dando uns 5 pontos nesse moleque.
O menino tinha virado Lula.
Moleque não tem noção do que é e o que não é. Só, é, então tá jogou certo. Uma granada lá, a menina não, ficou olhando, ela tá pitando o brinquedinho.
É que eu achei que ela era, já era meio grandinha pra ficar brincando de granadinha. Mas tudo bem, não tem problema não. Tá bom.
Ah, ele tem uns 4 anos, cara. 4 anos não sabe o que é uma granada de mão.
Depende. Meu filho, fosse o filho do Frank Castle, eu sabia.
Não é a Sarah Connor, não é o Frank Castle, é a Jessica Jones, fosse que dá os peteleques e a galera voa.
O Frank Castle,
véio,
da Sarah Connor, eu sabia. Né? Mas tudo bem.
Sabia. Tava tirando de volta já.
Que mais que teve? No começo ali do episódio, tentam invadir lá, pegar a Jessica Jones, numa cena do nada, né? Só foi só pra botar a mulher na série mesmo.
Introdução do personagem.
Acho que alguém falou, gente... Ó, sinceramente, vou te dizer o que pareceu, tá? Pareceu que, assim, nossa querida amiga, a atriz querida e maravilhosa...
Sabe o que aconteceu? A internet encheu o saco tanto.
Kristen Ritter. Tá precisando pagar o aluguel. Vamos botar ela aqui pra trabalhar? Vamos. Aí botaram, entendeu? Pra mim é isso.
Ah, mas é isso. Mas o negócio é o seguinte, que na primeira temporada, quando avisaram que iam fazer o Demolidor Renascido na Disney Plus, a internet deu um ataque de pelanca e falou pra manter os mesmos atores. Não só o Charlie Cox, mas também a Deborah Ann Woll, pra Karen Page, e o Fogg, que é o Elden Hanson.
E o Vincent D'Onofrio também.
O Vince D'Onofrio já tinha assinado. Assinaram ele antes do Charlie Cox, com certeza.
Verdade, porque ele fez aquela Echo, né? Verdade.
E aí, o que que rola? A galera escutou. Então vamos botar a Jessica Jones? Vamos, já tem a menina magrela pra fazer? Põe a menina magrela pra fazer.
É, mas esse episódio aqui não precisava ser desse jeito.
Não precisava, mas é. Vamos lá, põe aí. O produtor mandou fazer. Tem que ter ela nesse episódio, no próximo tem que ter o Justiceiro.
Não, o Justiceiro só vai aparecer no especial. Acho que ele não vai aparecer nessa série, não. Será? Eu acho que não. Talvez ele apareça no último episódio, talvez. Pra gente juntar com o especial aí. Porque o especial vai contar sentido, a história, né? de onde que ele tava nessa época aí, entendeu?
Enquanto tava rolando toda essa treta, o que que ele tava fazendo, né?
Exatamente, eu acho que é isso.
É, queria falar a respeito de Wilson.
Wilsonho.
De Wilson. Wilson no hospital, mata o médico.
Nossa, que cena anaconda foda, no cara. Velho. A gente achou que ele tinha melhorado, mas não.
Não, na hora eu falei, sai.
Corre.
Sai, médico. Sai,
porra, mas
sai
tem daí. Que ser muito otário, né, velho, esse médico? Puta que pariu.
Então, não é otário, né? É tipo, o cara é prefeito da... Você vai imaginar que o prefeito da cidade que tirou você do... Porque parece que o cara era o grande especialista da porra toda. Que ele ia colocar o cara lá pra fazer isso e não ia dar certo e o cara ia fazer aquilo.
Mas o problema do americano, esse negócio de tocar, esse negócio de encostar no americano é complicado, entendeu? Eles têm essa parada de não me toca.
Esses caras são tudo uns malamado, que nem o pai abraça eles. E aí tem esse negocinho de tipo, do treinamento dos médicos rola isso, tá? Você vai falar com o paciente, vai passar uma notícia e tal, não sei o que, você tem que demonstrar empatia. Então você coloca a mão no ombro dele. Você pode ver isso é muito comum, não só em seriado, em filmes, em muitos. Falou de médico, o médico vai dar uma notícia ruim, ele vai tocar a outra pessoa.
Entendi.
Porque faz parte disso aí. Por quê? Porque vocês falam da puta, não encosta, nem aperta a mão direito. Só aperta a mão direito quando faz um negócio milionário, sacou? Galera não tem esse esquema de
diferente do Brasil.
De abraçar. Não abraça nem os filhos. Quem dirá o colega de trabalho que perdeu a família.
Ah, gente, eu amo ser brasileira, sabe?
Ah, eu, ó, quando eu morava fora, que eu trabalhava com TI, eu tinha uma plaquinha de abraço de graça, velho. Porque... É sério, tinha, o dia que eu tava precisando dos abraços, eu botava uma plaquinha ali na minha baia, e os caras, pô, cara, de graça mesmo, sempre, não precisa nem perguntar, tá aqui, abraço pra você, toma.
Caralho, que merda.
É, velho. Eu tenho um colega dessa época aí, que ele me falou que o pai dele não abraçava ele não, velho. Não é que, tipo assim, ah, o cara...
Não, velho. Bolsonaro nunca fez isso também, então...
É, ele falou que ele nunca falou eu te amo pro filho dele, né?
É, aí depois
nunca beijou que... o filho dele.
Nunca beijou um filho, nunca abraçou um filho. Esses caras, vou te contar.
Ó, meu pai e meu irmão, meu irmão chega aqui, velho, barbado, abraça, beija. Falo, gente, que
claro.
Maluquice.
É o normal, né?
Porra.
É o normal.
Ah, então, que esquisito, é. Né? Mas tem um pessoal pois que é esquisito mesmo. Enfim.
Cultura é cultura.
Mas e esse é o padrão dos doidos. Esse que é o pior.
Mas aí o cara morre, e aí? O que mais que acontece? A outra Karen tá doida, né?
Tá doida pra matar um.
Jesus, cara.
A Karen
tá... O que aconteceu com essa moça?
Né? Essa, é, não sei. Eu não
ela
sei.
Tá, ela
eu
tá
sei
invocando,
que ela...
invocando o justiceiro.
Ó, porque vamos lá. Eu entendo que aconteceu muita coisa com ela, mas eu não entendo ela ter quebrado por conta do Fogg. Mesmo assim. Por mais que, é amigo.
Eu entendi o discurso dela. De que toda vez que a gente não mata alguém, esse fela da puta volta e mata alguém que a gente ama.
Sim, eu entendi também. Eu só não
acho... Eu acho que eu sei o que
foi. Eu acho cruel ela jogar isso pro Demolidor, entendeu? Do jeito que ela fez.
Ah, mas é porque já tá doidinha.
É, então,
eu acho que eu entendi o que é. Ela ficou desse jeito porque o Fogg morreu nos braços dela,
velho. É, pode ser.
Entendeu? Ela não conseguiu salvar ele ali, ó. Entendeu? Tipo, ela achou que de repente ela podia fazer alguma coisa e se sentiu impotente e ficou se culpando de não conseguir salvar o cara. E aí quando o Demolidor jogou o cara lá de cima e o cara não morreu, ela ficou com ódio porque, porra, nem pra matar esse desgraçado direito você não matou. Entendeu? Eu acho que é por aí. E aí ela tem um ódio mortal do Benjamin. E aí ela quer matar Benjamin e tem a cena lá que ela bota a arma na cabeça do cara. E eu falei, eita, que é agora. E lá vem o Matt e não deixa. Muito bom.
É isso.
Foi bom.
Vocês acham que ela vai morrer?
Então, olha, eu acho que...
Eu espero que não.
Tá arrumando pra algumas coisas, né?
Eu espero que não.
Ou é isso. Porque primeiro o cara... Aquele cara, ele tinha, assim, ele sabia quem era ela, ele tinha esse histórico dela?
Ela tava procurada, né? Ela tava procurada.
Não, mas é que ele fala de um jeito como se a desgraçada ou alguma coisa assim, ele dá um
vaca,
adjetivo.
Ele fala vaca, vaca.
É, ele dá um adjetivo de quem já tinha tido algum tipo de problema com ela, e eu não me lembro disso.
Mas ele, mas, ele é meio Flavinho, né? Ele é meio Flavinho e aí é foda. Aí é foda.
Mas a hora que
agora,
ele...
Rapidão, bem conhecido, você não acha que ele parece pra caralho com o Xaxá?
Qual?
Com o Xaxá, o policial principal lá, o...
Ah, o que leva a porrada e não...
O Powell.
Inocente?
O Powell.
O que pegou a Karen no
o
final.
Que mata o cara, o que mata o,
sim,
o colega
leva
policial.
Sim, o que leva o murro da... O murro
Flavinho!
Da...
Flavinho.
Cara, lembra, não é assim, ó,
cara,
meu
igual o Xaxá. Ele só não é igual o Xaxá porque não tem bigode. Se ele botasse o bigode, era Xaxá. Igual o Xaxá.
Não deu pra ver o tamanho da bunda, então não dá pra saber.
Ah, é verdade. É a melhor parte do Xaxá.
É...
Pois é, Flavinho matou o outro cara lá, né? Matou o...
Ah, matou o cara que vendeu eles, né? Que deu o
X9.
Cartão pro... O X9. X9, X9 tem vida curta.
Flavinho,
não aprenderam isso ainda.
E tem o enterro lá da Vanessa, né? Tem o enterro da Vanessa.
Isso.
O enterro da Vanessa, que teve gente que soltou fogos de artifício.
Com trilha sonora de Mozart, né?
Bonito.
Bonito. Mas só o começo também. Só aquela primeira parte ali.
Ah, mas é porque não dá pra ter tudo, né?
Não. Sim, mas eu digo que eles nem evoluíram pro coro. Foi só mesmo a introdução.
Ah, sim, só sim.
Foi só... Acho que tá tão na cultura popular que o pessoal já sabe. Existem outros, né, Requiem, mas o do Mozart é tão popular que eles acabam colocando sempre o dele, né? Não tem muito jeito.
É que nem, assim, Carmina Burana, né? O pessoal só põe aquele movimento, assim. É. Foda-se, o resto do negócio todo, foda-se. É que esse movimento aqui é o que importa.
É que no caso, por exemplo, em música erudita, quando tem o Requiem, são as missas fúnebres, né?
Uhum.
Então, tem vários compositores que fizeram também. Mas a mais popular mesmo é a do Mozart, não tem muito jeito, não.
Que era um fraquinho, né? Ele era bem fraquinho também.
Ele era.
Do nada aparece Jessica Jones e fala que... Ah, pois é, tentaram me matar, que não sei o quê, eu vou te ajudar. Aí eles entram, arrebentam todo mundo lá naquele galpão.
Salvaram
lá, cena
bacalhau, e agora eu vim só explodir eles.
Um pouco antes. Ah. Porque ela falou que o tal do Charles lá, que é o Salsicha... Ele tava fazendo esses negócios, pedindo serviços pros outros vigilantes e tal.
Uhum.
E ela falou, eu não fiz. E aí o Matt fala assim, ah, você não fez, mas o que você quer dizer é que fulano fez. Então, pode ser que ela não tenha feito.
Pode ser
mas
que o justiceiro Luke tenha
Cage...
feito, ou o Luke
não,
Cage.
Luke Cage.
É o que eu sempre tá pedindo. Ele é o Homem-Aranha dessa galera, né? Sempre tá fudido, sem grana.
É, então, acho que é isso.
É, o cafezinho talvez ele tenha feito porque ele é Hero for Hire.
Isso aí, ele é mercenário.
Então, pode ser que tenha sido isso, porque ela fala, né? Aí ele, ah, tá, já entendi. E aí, bom, aí ela vai distribuir e ela tá de bateria fraca, né?
É, ela deu uma riada, tá, né? Foi o cafezinho acabou com a bateria dela.
Ela tá com depressão pós-parto, gente.
Não é isso, não. Parece que eu acho que aconteceu alguma coisa lá no Defensores. É que eu não vi Defensores, né? Então não posso opinar.
Não, mas ela fala que depois que ela teve a bebê, ela tem esses negócios aí de que tem hora que não funciona.
Então.
Foi um cafezinho, então, gente. Tô falando. Cafezinho é foda.
Esforço foi muito.
Isso, exatamente. Cafezinho foi muito, muito forte. Tava muito amargo. Aí o negócio desandou. Mas ela fica. Ela tá meio. Não é aquele do Homem-Aranha, que às vezes é o estresse, né? Que fica estressada e aí.
Estresse, pode ser. É. Aí ela. É o puerpério, ela tá no puerpério. De 4 anos de puerpério.
É, isso que eu ia falar.
Não, mas
sabendo,
ela tá com algum piripaque aí que vai se resolver, sei lá quando, ou se resolver. E eu achei muito massa
que ela tá
distribuindo bolacha
nela.
Pra tudo quanto é lado. Aí ela vai dar um murro na cara do cara, Hã? Eu falei, ué, esse cara tem poder?
Foi logo
na
no xaxá.
Que ela acerta o cara, que ela dá uma porrada no xaxá, o cara, Hã? Eu falei, ué, ele tomou soro dos pré-soldados, que houve, tá não sei o que. Não, que desativou o poder dela. Falei, agora sim,
fraquinho.
Agora faz sentido. Eu achei que ela é Matusquela, sem os poderes dela, ela é Matusquela, como todo herói que tem superpoder deveria ser, né? Que super força você não precisa. Como é que malha? Pra ficar grandão.
Exato.
É.
Eu acho maneiro.
Ela é Matusquelinha.
Acho legal. A cena é boa, a cena é muito maneira. Agora, uma coisa que eu não achei... Assim, não me entendi muito bem. É que nos últimos episódios, tava todo mundo do lado do Fisk. E aí, nesse, de repente, tem uma multidão na frente lá da Casa Branca da cidade, da prefeitura. Todo mundo reclamando dele. E rebelde, resista.
Não, mas já tinha um movimento meio que rebelde, que tava crescendo porque estavam prendendo a galera sem motivo nenhum.
Por causa do Ice. Beleza.
Aí
mas
começou
achei
a galera
que
ficar
faltou,
puta.
Mas achei que faltou, sei
a
lá, passar
isso,
a cena.
Né?
É, achei que, por exemplo, aquela cena que ela joga no telão lá, Tinha que aquilo ter passado antes em algum lugar pra dar mais gente ali pra, pra reclamar, entendeu? Eu sei lá,
tinha
achei que
rolado
que ficou
no BB Report, em algum lugar ali que a galera fica revoltada e aí depois...
É, porque a gente viu o tempo inteiro o discurso, né, a narrativa de que a população tava do lado dele, né? Então,
é, mas essa é a propaganda do...
pois é.
Então, mas eu acho que podiam ter feito uma contra, né, uma outra coisa ali.
Sim, tinha que ter feito.
Eu acho meio boboca aquele... Porque eu acho meio boboca aquele negócio da Bibi colocar máscara. Eu acho muito boboca aquilo. Acho que poderia ser de uma outra forma. Não é meio boboca?
É, podia ter feito com o Muppet. Ia ficar muito mais legal, velho.
Igual no Instagram, né, que tem uns caras que fazem o Muppet do...
Sim, tem.
Do
igual
Donald
desde
Trump,
1980,
né?
Que os caras fazem uns Muppet do caricato da galera e fica... E é massa, aí podia ter sido assim.
Ia ser legal. Mas uma coisa que eu, assim, fiquei meio, né, tipo... Foi também com a Bibi e o Gandolfini e o Daniel Blake. Ah, negócio do aniversário, que não sei o que, aí um papinho, aí o cara passa lá, o Buck vira pra ele e fala assim, ó, vai ter que passar a Bibi, já era a Bibi, Bibi se fudeu.
É, tu vai ter que comprovar que não é ela.
É, vai ter que ficar na expectativa, não sei o que, e aí ele leva a menina pra casa, negócio da mãe... Não sei o que, aí antes disso ele conta pra ela que o Fisk não vai se reeleger,
se não
candidatar
vai se,
à reeleição.
Exatamente, que é a mentira que ele solta pra ela soltar
pra
pro mundo
ela
e provar
conta.
Que é ela que é o furo.
Isso, e aí ela ia contar, só que aí ela se arrepende, ela se arrepende lá na casa porque vê a foto dele com o pai dele. Eu achei isso, é a parte menos interessante, eu acho, da série.
Eu acho que ele tá pegando... E o menino é bom. Ele tá pegando os trejeitos do
Fisk.
Do rei do crime. É. Não sei se você percebeu
tem
o jeito
dele. Um corte que
É impressionante. É muito impressionante. Que ele põe a mão, não sei se é no rosto, se é no queixo. E aí cortam pro Fisk. Eu falo, putz, é isso aí.
É, ele
é
parece
isso.
Mesmo.
Aí
ele é muito bom, né? O rapaz é excelente.
O menino é bom, é bom.
Ah,
e eu não vou esquecer o primeiro nome dele, porque é Michael. É Michael, não vai ter jeito. Michael Gandolfini.
É, não, e o que eu gostei ali também é que ele, na hora que ela entra no quarto dele pra ver as coisas e tal, tem um monte de pôster de filme do Poderoso Chefão, uns negócios assim, e tu fala assim, porra, o moleque já gostava da máfia desde pequeno, né, velho? O cara já
não,
tava
só
ali
só faltou
curtindo.
Ter um pôster dos Sopranos ali. Se tivesse um pôster dos Sopranos ali,
não, aí
ia dar um
ia
berro.
Ser foda. Ia ser foda demais.
Eu ia dar
ser...
um berro, cara.
Uhum.
Agora, olha só. Nesse episódio tem uma outra referência ao Poderoso Chefão, né? Quem pegou? Quem pegou a referência?
Eu não peguei.
Não pegou?
Não.
Pô, na hora que o Flavinho Xaxá mata o informante, ele fala... Eu sabia que era você,
sim,
Fredo,
sim,
filha
sim,
da
sim.
puta.
Eu sabia que era você, Fredo. Isso,
sim.
Eu Mas eu achei, porque eu tava assistindo dublado. Eu falei, será que foi isso mesmo? É, foi isso mesmo.
É, pois é, foi isso mesmo. Ele fala, fucking foi... Fredo, não sei o quê. Muito bom, achei
isso,
legal.
Isso.
I knew it was you, I always knew it was you, uma coisa assim que ele fala. Mas agora a gente precisa falar da cena mais importante desse episódio.
A cena mais esquisita, você quer dizer, né?
Ah, não, é tanto mais esquisito quanto a mais importante, porque a dona Heather, ela...
antes da gente entrar nisso, por que, que ela pega um brinco da Vanessa?
Ela tá querendo ser
porque
a nova Vanessa.
Porque ela tá biruleibe das ideias, fia. Ela tá entrando
Ela quer
com...
ser a nova Vanessa, Beconzitos.
Será?
Também.
Ela vai ser a nova Vanessa. Ela vai dar em cima de Wilsinho.
Ou
ela
isso,
vai.
Ela é musa. Ela vai ser musa, porque não é possível.
Ou é doida.
Não, e tem o
é
esquema
doida.
Também
ela tá
de que ela tá
ela...
ali na... Numa, como é que é o nome de... Do distúrbio de quem rouba as coisas? É...
Cleptomania.
Cleptomania?
Cleptomania. Ela tá numa maniazinha ali de tipo...
É só porque ela é rica, né? Porque se fosse pobre, ela era vagabunda mesmo que roubava.
Ladrão!
Ladrãozinho!
Ladrãozinho! Ladrão!
Mas olha só, deixa eu falar, porque essa cena é muito importante. Olha só, a doida, ela lá no funeral da Vanessa, ela já tá se debulhando lá, ela já tá, ai, tô triste, ai, eu vou morrer, ai, não sei o quê, ai, ai. Aí, de repente, ela entra no quarto de Vanessa. Quem tá fazendo no quarto de Vanessa? Tá doida. Aí ela vai lá e rouba o brinco, o anel, sei lá que diabo que ela rouba. E nessa hora aparece o capanga, o Buck.
Isso.
E aí começa um papo esquisito, e os dois, e a moleque, não sei o quê. E daqui a pouco, ela fala, não, porque ele me cortou. Falando do doidinho, né, da outra temporada lá, o Muso. E aí, ah, não, porque ele me cortou. Ah, não, porque ele tentou me estrupar. Ah, não, porque ele me estrangulou. Aí o outro fala assim, então me estrangula também. Aí eu falei, caraca, que é isso, gente? Que
doidinho,
que eu tô assistindo?
Doidinho e meio.
Nossa, cara. Que eu tô assistindo?
Doidinho,
velho,
doidinho
nessa
e meio,
hora,
achei
eu
massa.
Achei, olha só, nessa hora eu achei que ia tocar a música do A Vida Como Ela É. Era Nelson Rodrigues ali, total, velho. Eu achei que ela ia falar um me cospe na cara. Eu achei que ia rolar um negócio desse, velho. E ela começa a enforcar o cara e ele, não, me enforca aí, enforca aí. E ela, eita. Ih, rapaz, ela. Tá doido, vai. Aí eu, caraca, gente. Aí eu comecei a ficar desconfortável. Falei, então vai matar mesmo. Caraca, eu não entendi. Eu não entendi.
Será
que ela vai virar. Ela vai virar a musa?
Eu sei lá. Eu achei muito esquisito.
Eu acho que é assim. É o arco da doidinha ficando cada vez mais doidinha até despirocar geral e...
Então, mas pra onde que ela vai?
E o tipo, quê?
Eu acho que nem eles sabem.
Pois é.
Esse que é o negócio.
Não é
ninguém
possível,
sabe pra onde que ela vai.
Não, eles sabem. Ela vai virar
porque
alguma
ela é uma
coisa,
personagem nova,
ela...
não é? Ela é uma personagem nova.
Nova?
Ela é da série,
tem
ela é
no...
dos quadrinhos.
Tem ela nos...
Ela é dos quadrinhos.
Tem ela nos quadrinhos?
Ela é dos quadrinhos, lembra que eu falei? Ela é dos quadrinhos.
Tem ela nos quadrinhos? Ela fica doidinha também?
Ela se suicida. É,
ah, então
ela
é
fica
isso,
doidinha. Ela não fica doidinha. É uma época que o Matt tá boy lixo total.
Uhum.
E ela tem um relacionamento abusivo com ele. E ela tá... Ela é alcoolista. E ela acaba se matando. A gente falou disso lá na primeira temporada.
Falou, verdade.
E aí,
é.
E por isso que eu falei. Eu achei que ela ia começar a coisa do álcool ia começar a evoluir. Porque nos primeiros episódios foi isso que apareceu, né? Então eu falei, então eu acho que vai evoluir essa coisa do álcool. Mas não evoluiu isso, não. Assim, essas personagens femininas nesse arco aqui estão muito esquisitas, assim. Tipo, mesmo a Karen, eu tô achando ela muito fora da casinha, todas elas. É, acho que a única que tá mais ou menos ali era a advogada, coitada. Isso porque ela não sabe de nada. Não sabe assim, eu acho que ela desconfia, mas...
Ela desconfia, mas não quer se meter pra também não se fuder, né?
É isso, eu acho.
Vão se fuder pra lá, já me sacanearam demais, eu quero ficar na minha.
Então, mas a Heather, eu achei que ela tava indo pra esse caminho, mas parece que ela vai ter alguma coisa com o Buck mesmo.
Eu achei, eu até falei isso nos episódios passados aí, que ia ter um trelelê do Buck com a Vanessa, né? Que era o que eu tinha achado.
Então.
E aí, parece que o que sobrou pra ele foi a psicóloga.
Se eles não forem um espelho, né? Do tipo, eles não quiserem ser um espelho desse casal, que também é outra maluquice, né? Dele, sei lá. Não sei, assim, pra onde isso vai, porque... A impressão que... Porque eles não vão ficar nessa sombra. A impressão, se for isso mesmo, se ambos começarem a ter uma coisa assim, essa mente maluca, não sei até onde essa... como é que fala? Essa lealdade ao Fisk vai, entende?
É, mas agora é a hora que o Fisk vai...
Não, ele tá descontrolado.
É, agora é bomba atômica. Quem é meu aliado é meu aliado, quem não é vai morrer, eu vou bater, eu vou mandar matar, eu vou... Entendeu? Agora é isso aí. Qualquer coisa eu invado o Irã.
É, no, na série, no, nos quadrinhos, o Buck também existe, né? Ele também é um personagem.
Mas então sei lá. Não tem nenhuma ligação. É, assim, não tem nenhuma ligação com
não
a Heather.
Não tem ligação,
né?
Com a Heather, assim, não,
não. Não, não. Mas é o que eu tô dizendo. Eu não sei até onde, porque me parecem pessoas doentes no sentido dessa coisa do propósito, da lealdade, do. Sabe? É tudo muito estranho, assim. Não sei até onde isso se dá de fato. Ele tem uma lealdade muito, muito absurda pelo Fisk, mas ela entrando na equação, não sei como que isso se dá. E ela, e a impressão que eu tenho é isso mesmo, que ela tem essa coisa de querer, não é imitar, mas ter uma... Tem ali um eco da Vanessa nela, entende? Então, não sei.
E vão tentar matar o Fisk, né? Já ficou bem claro isso aí, que o Shashisha entrou em contato lá. Entrou em contato? Não, fez uma visita pra governadora.
Uhum.
E falou assim, então o que você quer? Incrivelmente, eu não quero nada. Que é a melhor fala que ele podia ter ali. Eu não quero nada, eu só tenho o que você precisa.
É isso.
Eu vou me livrar do Fisk e você vai se dar bem, você não vai ter nada. Então, o que, que você pode me ajudar pra eu fazer isso pra você?
Que a governadora também, né? Pagava de santa e... e não era também, né? Também tava ali na mão do cara.
Ele é político, cara.
A cena do Matt lutando contra o... Quer dizer, do Demolidor lutando contra o Fisk, achei legal, achei bacana.
Foi,
né?
Boa.
No começo ele só desviando e tal, e depois partindo pra paulada sem ter opção, né? Uhum. Mas sei lá, às vezes parece que ele tá meio perdido, eu acho, o Demolidor. Parece que uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra.
É porque ele escutou a mulher dele lá, né, a Karen, e falou, tá, eu vou tentar resolver isso com o cara, ó, a gente vai embora. Ninguém fica com Nova York e é isso. Vamos tentar viver com Baia My Lord, etc e tal. E o Fisk virou pra ele de qual é a rola. Filho, eu vou te encher de bolacha e quem sair de pé ganhou.
É, também tem audição seletiva, né?
Claro.
Escuta o que quer. Puta merda. Olha, eu vou te falar.
Uhum. Não, e ele quer Nova York pra ele, foda-se, é dele agora. Ninguém me tira.
Eu não sei, né? Não sei aonde que isso vai dar ali no final, mas... Quantos episódios a gente tem pro final?
Quantos episódios a gente tem pro final? Dois.
Dois?
Dois.
Que é o The Hateful Darkness e The Southern Cross.
Não sei, eu achei precoce essa luta deles, né? Eu não sei aonde que isso vai dar, porque não dá pra acontecer o que aconteceu com a morte da Vanessa, né? Ficar dois episódios em cima dos...
Não.
Pois é, eu fiquei pensando o que poderia dar daqui pra frente,
então, porque eu achei meio precoce, por isso que eu tô falando. Porque dois episódios pro final, se eles tivessem começado no penúltimo episódio, ok, mas agora... Espero que não... isso, porque significa que não vai dar em muita coisa. Assim.
O Matt vai estar preso no Homem-Aranha.
Isso aí não está confirmado ainda, né? Porque isso aí é especulação nossa.
Não falou que ia fazer. Então, não, nunca está errado. Então, vai ter que acontecer.
Olha.
Agora, olha. Se eu tiver se certo, acontecer... você vai engolir essas palavras.
Eu não quero que o Bruno esteja errado, não é isso. Mas se acontecer...
O Fisk não tá em situação de se segurar ali, velho. É isso.
Não, ele não tá. Mas o que eu quis dizer foi...
Ele não
eu
vai...
acho precoce essa luta ter sido nesse episódio.
Eu...
Poderia ter sido no próximo.
Será que o próximo episódio vai ser flashback em cima de flashback?
Ah, gente. Eu não sei.
Né? Porque também o povo gosta.
Eu tô achando os episódios bem irregulares, assim. Enfim, eu não tô... Pra mim eles...
O roteiro não tá encaixando certinho, né?
É, tá complexo pra mim, assim. Uhum. Não sei se... É que eu sou meio burra também, né? Pode ser que seja aí.
Esse de hoje é que eu achei meio fora, assim. Ficou meio nem lá nem cá, né? Terminou meio esquisito.
Tá,
essa luta foi meio
era,
fora
tipo
de
assim...
hora.
Tinha que contar esses pedaços da história. não conseguiram encaixar, porque o final, os dois episódios finais queriam fazer uma coisa específica, então ficou meio jogado agora, pra nos próximos dois episódios acontecer o que tem que acontecer e ó, mas...
Ah, não vai ter mais episódio duplo, né?
Não.
Menos mal.
Então vai ser assim, o cliffhanger vai ser do episódio, do próximo episódio pro último.
Uhum.
Sacou? E aí...
E do último pro Demolido, pro Justiceiro, tem que ter. Tem que ter. Não,
aí tem
coisa
um cliffhangerzinho do Justiceiro, provavelmente o Justiceiro aparece no último episódio pra salvar o dia. É, onde é que você tava? Tava ocupado.
Depois te conto.
É, semana que vem eu te conto.
De acordo com a lista dos atores do IMDB, ele não aparece nessa série, não. Nem nesse episódio próximo, nem no outro, no final.
Então é
Mas
isso.
Mas pode aparecer num pós-créditos que ninguém sabe, né? Então, enfim.
É, pode ser.
Pode aparecer no estilo do Fallout, só dando papoco da puta que pariu com um sniper.
É, mas se você ver aqui, no último episódio aparece a bebê Yurik, mas não aparece o Gandolfini. Então, também não sei.
Eita.
Pois é, aparece a bebê, não aparece o Gandolfini. No próximo também não aparece o Gandolfini.
Não, mas
então
se você olhar, em todos os episódios aparece o Fog no IMDB.
É. Mas é...
Então,
mas
assim,
é...
tipo... É, tirado
mas
do
é
cu.
Mas é flashback. É flashback.
É tirado do cu. Porra, no episódio que ele não tava, ele tá, velho.
É, nesse de hoje ele aparece.
Lá.
Em flash pra Karen, né?
Tem um flashzinho lá.
No episódio passado, ele tá aqui aparecendo. Então, é tipo assim, foda-se, né, velho? É isso. É, não é o oficial, né?
É isso. Não sei o que esperar.
Vamos ver
o próximo
que vai acontecer.
Episódio, espero que seja legal. E é isso, né, gente? Vamos torcer.
Uhum. Tem alguma teoria?
André, cara,
que leu todos
a teoria,
os
já gastei as teorias, né?
Eu não sei, eu acho que tá se encaminhando, eu espero que não, mas eu acho que tá se encaminhando pra Karen morrer. E se ela não morrer, porque assim, aquela coisa que a gente falou no episódio passado, dela falar a respeito, dela entregar o Matt e tudo mais, eu acho que isso não rola, porque... O Fisk já sabe quem é, enfim, não, acho que não...
É, não vai vender
não vai acontecer,
o segredo dele por droga, né?
Não, isso não, acho que não vai rolar.
Mas
eu não sei, eu acho que pode se encaminhar pra ela morrer, pra matarem ela, não sei. Porque aí é uma pela outra, né? É a Vanessa por ela, né?
E aí o Daredevil vai virar o bichinho do mal.
Eu acho que pode ser isso, assim. É, com a mesma moeda. Porque no final é isso.
E ó, já tô cantando a pedra aqui que o mercenário vai ajudar o Daredevil nesses últimos episódios aí. Vai ser todo mundo contra o Fisk. Inglês é Fisk.
É isso. Eu espero estar errada quanto a Karen, mas... Eu acho que alguma coisa vai rolar ali pra ter essa contrapartida, né?
O Matt já começa a temporada perdendo o Fog, velho. Então já tá com a balança desbalanceada pro lado dele.
Não sei.
É complicado.
Que, é porque assim, eu não sei o que aquele cara vai fazer ali, entende? Ela vai ser capturada, mas vão fazer o que com ela? Não tem muito sentido, ela vai ficar só capturada. Porque ela não. Em tese ali, ela não. Como é que eu vou dizer? Ela não vale muita coisa nesse sentido. Ela só vale como barganha pro Demolidor, no final das contas.
Talvez seja algo do tipo: eu entrego ela e você entrega o Demolidor e o Mercenário.
Porque
são dois, né?
É uma. Moeda de troca, isso aí, é moeda de troca. Pode ser.
Na verdade, agora tem mais uma pessoa, né? Tem o Mercenário, tem a Magricela e tem o Demolidor, né?
Isso se ele não chegar e falar assim, eu troco você pelo Kevin Page, na hora que ele chegar, que o cara chega lá, então vamos fazer a troca, o Fisk mata ela na frente do Daredevil.
Ah, mas ele não vai ver...
Ai, meu Deus.
O mar. Falei nada de errado.
Ai, ai. Então tá, né, gente?
Sabe a música.